Paraná em Rede está de volta.
Uma força-tarefa da Polícia Militar prendeu 281 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, de armas, contrabando ou descaminho em 52 municípios que fazem fronteira com o Paraguai no oeste do Paraná. O balanço da Operação Metrópolis foi divulgado nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, durante 11 dias foram apreendidas quase 4 toneladas de drogas, 95 mil pacotes de cigarros e 25 armas de fogo. A força-tarefa ainda recuperou 24 veículos que tinham sido roubados ou furtados. Onde investir a reserva para emergências com juros baixos? A dica de hoje é procurar investimentos que tragam segurança. Confira.
Saúde do bolso. A taxa básica de juros da economia está ainda menor. E com os juros nesse patamar, muita gente anda se perguntando qual é o melhor investimento agora para deixar a reserva para emergências. Realmente nunca vimos juros tão baixos no Brasil. Porém, temos que lembrar que a reserva para emergências não é um investimento para ganhar dinheiro. Sendo assim, sua intenção com essa reserva é ter um meio de proteção caso você passe por alguma situação que cause redução de renda ou um gasto inesperado. Como exemplo, podemos perder o emprego, ficar doente, não poder trabalhar, bater um carro, ou como vimos agora, não poder abrir o nosso negócio devido a uma pandemia. A função da reserva é te dar proteção e, por isso, tem que seguir o caminho da segurança e da liquidez. Quando falamos sobre esses dois pontos, estamos falando de investimentos de baixíssimo risco e é sob esse fundamento que se deve investir a reserva para emergências. Mesmo com os juros baixos, não podemos expor a risco o dinheiro reservado para nos dar suporte em momentos difíceis. Portanto, os melhores investimentos para a reserva de emergência continuam sendo os mesmos. Tesouro Selic, o mais seguro, que rende 100% da taxa Selic e tem liquidez de um dia para o outro, garantido pelo governo federal. Fundos DI, com baixa taxa de administração e que rendem muito perto de 100% do CDI, muitos com liquidez no mesmo dia. E CDBs que paguem ao menos 100% do CDI, também com liquidez diária. O que render abaixo disso, como a poupança, por exemplo, não é recomendado, pois pode fazer com que sua reserva desvalorize devido à inflação. E o que render acima disso e te expor a um risco maior também não é recomendado, pois você pode não ter o dinheiro disponível quando precisar. E como você nunca sabe quando terá uma emergência, não dá para arriscar. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Saúde do Bolso.
Bebês precisam de cuidados especiais no inverno. Você sabe quais são eles? Confira as dicas na coluna Fala Doutor de hoje.
Fala Doutor.
No inverno, todos nós precisamos prestar mais atenção ao corpo e tomar alguns cuidados extras para se proteger de problemas que acabam surgindo com o frio. Com os bebês, não é diferente. E no Fala Doutor de hoje, eu vou conversar sobre estes cuidados com o pediatra Eduardo Guber, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, o frio é um inimigo da pele. Como proteger a pele sensível dos bebês?
Os bebês têm uma pele bem mais seca, a chance da pele ficar mais seca do que de um adulto e uma criança maior é muito maior. Então, usar sabonete em excesso, não passar tanto hidratante, banhos prolongados de banheira podem fazer com que essa pele resseque mais e até seja uma porta de entrada para uma bactéria, alguma dermatite. é uma quebra de barreira até para um fungo entrar e fazer uma infecção, só porque a gente excedeu na limpeza dos bebês.
Então é preciso estar sempre tomando esses cuidados, né, de passar hidratante também. Qual que é o hidratante indicado aí para as crianças? Tem alguma dica nesse sentido?
As dicas gerais, assim, e a gente faz isso bastante com os pais no consultório, é encarar um bebezinho como um ser que precisa manter uma gordura ou oleosidade da pele. Então, vai funcionar como se fosse o contrário de eu lavar uma panela cheia de gordura, né, para ficar mais prático, assim. Então, eu lavo uma panela cheia de gordura com água bem quente, deixo a panela de molho e uso muito sabão. Para um bebezinho que eu quero manter a oleosidade e a gordura na pele, eu vou ter que usar uma água que não é tão quente, não posso deixar o bebê de molho e usar menos sabão possível e depois hidratar essa pele. Então esse combinado é mais importante até do que um super produto. Conseguir explicar para os pais e para as famílias que não precisa manter o nenê numa banheirinha muito tempo ali, aquilo que está ressecando mais a pele, é mais importante do que um bom hidratante.
E o senhor falou aí sobre a temperatura do banho, né? Qual que é a dica para acertar nesta temperatura? Não deixar nem muito gelado, nem muito quente.
A dica é esquentar o ambiente mesmo antes de preparar essa água. Então, nós, brasileiros aqui, a gente não é muito preparado para temperaturas muito frias, né? Esse mês a gente está conseguindo ver isso com temperaturas mais frias. O lugar mais gelado da casa geralmente é o banheiro. E a gente acaba compensando isso com a água do chuveiro mais quente ainda. Então, para que isso não aconteça com os nenês e eles não fiquem numa banheirinha com temperaturas mais elevadas ainda, porque a gente vai achar que sempre está mais morna, é esquentar antes o ambiente, seja um banheiro, se for dar banho no banheiro, ou se for dar banho numa criança menor no próprio quarto, em uns 15, 20 minutos, até mesmo com um aquecedor ou ar-condicionado, esquenta o ambiente e depois você vai tentar manter a temperatura um pouquinho acima da temperatura da água, um pouquinho acima da temperatura da criança, que seja uns 38 graus por aí.
E essa dica também vale para a hora do soninho ou ainda vale a ideia de pôr o bebê para dormir junto com os pais?
É, a desculpa, né, de colocar o bebê para dormir junto com os pais porque está frio é muito frequente em consultório. Mas isso não impede o risco de asfixia, né, e do que a gente infelizmente vê números grandes de tragédias acontecendo com camas compartilhadas, né. Então isso é um acidente bem prevenível e que aí nenhum pediatra acaba, se olha os números, acaba recomendando a cama compartilhada. Então aquecer o seu filho, né, colocar mais roupas se ele se descobrir, aí esquentar o ambiente também do quarto, seja com aquecedor ou ar-condicionado em temperaturas mais baixas, já que a gente não tem a cultura de calefação nas casas nossas aqui, isso é fundamental, né, para a segurança da criança.
Doutor, explica aqui para a gente como é que o bebê acaba se asfixiando numa situação como essa.
Geralmente, um bebê, seja ele pequeno, até uma criança maior que está dormindo em cama compartilhada, a asfixia decorre do pai se deitar sobre a criança. Um pai que está mais cansado, né, acabou se mexendo, a criança também acabou se mexendo, e a asfixia é porque o pai ou a mãe ficam sobre a criança que ela não consegue respirar. É uma situação super, super grave, né? E só quem passou por essa situação vai entender o risco do que é a cama compartilhada.
Doutor, e o bebê também precisa estar bem agasalhado, né? A gente sente na pele aí como que tá esse frio, mas as crianças A gente já percebe que sempre precisa de uma orientação. Leva uma blusa, filha, né? A frase clichê aí das mães. E com os bebês, como é que a gente adequa aí a quantidade de roupa para o frio?
Como a gente sugere que o berço de bebês pequenos, né, não tenha muitas coisas para não ter asfixia também, num frio desses, se eu não tenho como esquentar o ambiente do bebê, eu acabo colocando mais mudas de roupa no nenê, né? Então, como que eu vou entender se ele tá com calor ou com frio? Eu posso ver na pele se está suando, se surgirem brotoejas no nenê, que daí eu excedi nas roupas, mas nunca pelas extremidades, né, de mão, de pés, que principalmente bebês menores vão estar, essas extremidades vão estar sempre mais geladas, independente do número de luvas e meias que a gente coloque. Então, e o ideal seria ir fazendo esses testes para ver se a criança está aconchegada, e o que a gente mais vê não é pais deixarem seus filhos passarem frio, até em temperaturas extremas aqui, é agasalhar demais os filhos terem algumas reações na pele, que não são graves, né? Só brotoeja, mais suor, algumas dermatites, porque estão com muita roupa.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei sobre cuidados especiais no inverno com os bebês com o pediatra Eduardo Guber, do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Se cuide. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.